Informação, informação, prestação de serviço. Araria FM, Rádio Forte, Rádio Forte. Araripina Urgente, entrevista.
Olha, a direção do Sindep, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, protocolou, né, na semana passada, lá no Palácio do Campo das Princesas, um ofício exigindo ao governo do estado a aplicação do piso salarial nacional do magistério na carreira de todos os servidores da educação aqui em Pernambuco, uma atualização aí de quase 15%. Para falar sobre o assunto, estou com a professora Ivete Caetano de Oliveira, que é a presidente do Sindicato aí dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco. Professora, é um prazer falar com a senhora novamente. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Também é muita alegria aceitar o seu convite aí para que seus ouvintes possam acompanhar aí as notícias da educação e desejar, ao mesmo tempo, paz e saúde para toda a sua equipe.
Muito bem, professora. No ano passado teve um reajuste aí, né, no piso, acima de 30%. Esse ano agora, o novo ministro aí anunciou mais 14,95%. A expectativa é boa dos educadores pernambucanos para que o governo Raquel Lira acate essa decisão, professora Ivete?
Roberto, nós somos sempre muito otimistas, porque nós estamos ancorados na legislação, tanto na legislação estadual como na legislação federal, que foram frutos de muita luta, né? A lei do piso salarial do magistério foi fruto de muitos anos de reivindicação, incorporada em 2008 pelo governo Lula na época. E nós temos também a lei do nosso plano de cargos e carreira, que prevê diferença entre as faixas a partir da faixa 1. Então, na medida que a lei do piso der um reajuste na faixa 1, a lei estadual ela tem que ser cumprida, porque ela prevê a diferença entre todas as faixas e entre todas as classes. Então, aquilo que a gente está dizendo, tem que haver o cumprimento da lei federal, mas também tem que haver o cumprimento da lei estadual, que é a lei do nosso plano de cargos e carreira. Então, há sim uma expectativa de que realmente seja aplicado os 14,95 em todo o plano de carreira para todos os cargos, porque nós não somos só professores. Paga professor, administrativo, analista em gestão educacional, todos os profissionais da educação, então não tem motivo para você, o governo excluir ou um ou outro profissional da educação. Então, como nós somos otimistas, porque acreditamos realmente na nossa luta, nós acreditamos sim que esse reajuste, ele é possível de ser implementado, porque existe o Fundeb hoje.
E aí, como bem a senhora disse, né, os professores, analistas educacionais, auxiliares, assistentes administrativos, ativos, aposentados, todos vão ter direito aí a esse reajuste, né, professora?
Todos terão que ter, a não ser que a governadora descumpra a lei federal e a lei estadual, né? Mas nós enviamos o ofício pautando a nossa posição em relação a isso. É preciso que ela cumpra o índice do piso salarial do magistério, mas é preciso também que ela jogue esse índice para todo o plano de carreira, todas as faixas e todas as classes. A gente acha que isso é o correto, porque se ela aplicar o índice do piso, a lei do piso trata realmente do piso, que é a faixa inicial, mas se ela aplicar o piso na faixa inicial, sem aplicar no restante das outras faixas, né, o piso é de quem está chegando, as outras faixas é de quem está no meio da carreira, de quem já está saindo, né, para se aposentar. Aí, se ela se aplicar só na faixa inicial, não aplicar nas outras, ela vai fazer com que quem está entrando ganhe mais do que quem está saindo, com quem já prestou 25 anos, 30 anos de serviço. É uma distorção. Então, acreditamos que ela não vai querer iludir o nosso plano de carreira, nem criar essas distorções absurdas.
Eu entendi, professor, entendi. Justamente é porque senão vai ter essa distorção aí. Quem entrar na educação pernambucana vai ganhar mais do que quem está saindo. Realmente não é justo. Agora, professora, depois de 16 anos do governo do PSB, como é que o Sintep analisa hoje a educação pernambucana? e também, né, a expectativa aí com relação ao novo governo.
Nós temos uma avaliação assim muito crítica em relação ao governo anterior, porque tinha muitas coisas que nós apontávamos como mudança necessária. Por exemplo, as escolas integrais, elas são consideradas do ponto de vista do acesso, né, e do direito à educação, uma coisa positiva, mas ao mesmo tempo o currículo, o formato, ele não permitia uma educação verdadeiramente integral, né? Porque você, educação integral é você ter todas as áreas de conhecimento, é você ter, também trabalhar a dimensão da formação humana, do corpo, dos esportes, das artes. Então, na realidade, o aluno ficava o dia todo na sala de aula sem trabalhar as outras dimensões do corpo que são necessárias, que são essas dimensões culturais, corporais, né? Porque nas atividades, nas escolas, por exemplo, na Europa, onde tem um dia inteiro, o aluno fica o tempo todo sentado numa sala de aula. Ele tem a parte da tarde, é toda composta de atividades que compõem um desenvolvimento mais pleno. É teatro, é música, é esporte. Isso que a juventude gosta, isso que a juventude, na realidade, ocupa realmente a mente, né, para um caminho saudável da juventude. Essa era uma das críticas. Esperamos que o novo governo repense esse modelo. Outra coisa que nós gostaríamos que o governo repensasse o modelo anterior era em relação à questão dos contratos temporários. Inclusive, hoje nós temos aqui em frente ao Palácio um ato dos concursados, né, que foram homologados no ano passado pelo governo anterior, e estamos esperando a convocação, pressionando, reivindicando pela convocação daqueles que foram aprovados. É um número muito pequeno que foram aprovados, porque o número de vagas que o governo abriu foi pequena, 2.907 professores, mas nós temos, Roberto, 20 mil contratos temporários. Isso, assim, é um absurdo do governo anterior, que esse governo não pode se permitir a isso, porque é um assinte à Constituição Federal. A Constituição Federal afirmou em 88 que a forma de ingresso para quem quiser ser servidor público tem que ser o concurso público. Aí você tem 18 mil contratos temporários. Assim, é um desrespeito à Constituição Federal. Nós esperamos que o governo novo que está assumindo não repita esses erros do governo anterior. A governadora tem dito muito que veio para a mudança. Então, uma das mudanças que a gente reivindica é essa. Agora, Roberto, tem uma informação assim bem que a gente queria esclarecer. Eu não atendi na primeira vez que você ligou, porque eu estava conversando no telefone com a secretária de Educação, cobrando a reunião que nós vamos, que a gente já tinha solicitado, e ela disse que vai acontecer esses dias. Talvez na próxima semana, mas é sobre a notícia que está correndo aí de que o governo de Raquel Lira vai pagar os precatórios do Fundef amanhã. Isso não corresponde, ela nos esclareceu. Na realidade, foi uma notícia que saiu do governo do Ceará e aí confundiram, botaram uma foto do governo de Pernambuco e aí todos os blogs estão repercutindo como se fosse uma realidade de Pernambuco. Então, esclarecer que essa notícia que está correndo aí nos blogs de que o governo vai pagar amanhã os precatórios do Fundef não procede. Isso é pagamento de precatório do Fundef do governo do Ceará, que está iniciando ainda a primeira parcela aqui em Pernambuco. Nós já recebemos a primeira parcela, ainda tem muitos a receber a primeira parcela. E aí ela nos informou que até sexta-feira está saindo um novo cronograma de pagamento ainda da primeira parcela. Nós temos mais de 12 mil pessoas ainda para receber, Roberto.
E com relação, então, com relação à segunda parcela, ela deu aí alguma previsão, professora?
A segunda parcela, o que é que prevê a lei? Porque é ação judicial, né? É recurso que o governo federal vai depositar na conta única da educação criada para esse fim. Então, pela lei, o governo federal tem até dezembro de 2023 para fazer esse pagamento da segunda parcela. Mas também existe já uma, digamos assim, uma tradição do governo federal pagar precatórios do Fundef, pagar qualquer precatório, até agosto. Então, nós vamos solicitar, através da CNTE, que seja pago o mais breve possível no primeiro semestre, mas já tem esses parâmetros. Pode ser até agosto e, pela lei, pode ser até dezembro. E nós vamos nos mobilizar, através da CNTE, para que ele possa pagar até antes, no primeiro semestre. Vamos aguardar aí o desenrolar das conversas que forem realizadas. Mas a segunda parcela vai sair, sim, em 2023.
Lembrando que são três parcelas, né, professor? O total aí dos precatórios.
Exatamente. A primeira parcela foi 40%, a segunda parcela é 30% da dívida e a terceira parcela é também 30% da dívida. Dizendo que esse recurso que vem não vem só para os professores, Roberto. É importante dizer que esse recurso, quando vem, 60% é para professores e 40% fica para a educação, para fazer reforma, para colocar ar-condicionado, para melhorar exatamente as condições da escola e a qualidade social da educação.
Muito bem, então vamos torcer, professora Ivete Caetano Oliveira, presidente do Sintep, que, né, o governo do estado aí atenda ao pedido de vocês e paga esse percentual aí de 14,95 para todos, né? Para todos aí da educação, e que o pagamento do precatório aí, a segunda parcela, se der certo, ocorra aí até agosto. Professora Ivete, prazer muito grande conversar com a senhora novamente. A senhora trouxe essa informação em primeira mão, né? Que não condiz com a realidade aí de pagamento do precatório do governo do Ceará, e a gente agradece pela sua participação.
Muito obrigada também, Roberto. Desejar novamente paz e saúde para os seus ouvintes e para a sua equipe.
Muito obrigado. Conversamos com a professora Ivete Caetano de Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco. Agora 8:05.
Informando, prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves.